Diz assim o Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo número 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser ínspido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo número 12, versículo número 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Versículo 36. Digo-vos que toda a palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Rei de toda a terra, Senhor desta igreja, Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor, clamando a Ti agora, Senhor, que o Teu óleo santo, o Teu poder se manifeste no meio da igreja, Labaxéia, Santa Lalabarrou, Decanda Lalabaste. Ora a Ti, Senhor da glória, Pai, que a Tua unção derramada sobre cada cabeça aqui seja transbordante, Senhor. Que nós possamos agora ouvir a Tua voz, através desta palavra, Senhor. Que nós possamos nos encontrar, Senhor, contigo, Senhor, durante esta ministração, Senhor da glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, toca no meu coração, na minha mente, os meus ouvidos, Senhor. Que eles estejam abertos, Senhor, atentos à Tua voz, Senhor. Papai, eu quero ouvir a Tua voz agora, Senhor Deus Todo-Poderoso. Então glorifica o Teu nome através dessa mensagem, meu Senhor e Rei, para a glória do Filho de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Graças a Deus, né? Irmãos, duas palavras tremendas, né? Dois trechos da Bíblia muito fortes e que falam muito às nossas vidas, falam muito aos nossos corações e ensinam muito também a nós, né? E quantas vezes, irmãos, nós deixamos assim as nossas motivações esmurecerem, né, e nos tornamos pessoas desmotivadas por algum motivo ou por alguma circunstância nas nossas vidas. Mas nós cremos, irmãos amados, que Deus tem uma palavra de renovação para nós todos os dias, né? Deus tem uma palavra de conforto espiritual para nós todos os dias. Basta nós lermos a palavra de Deus e nós vamos encontrar a resposta, né, para, né, que nós possamos ser aliviados, para que nós possamos ser trabalhados, tratados pelo poder do Espírito Santo de Deus, né? Haja vista, presbítero Alain, palavra de extremo poder, palavra de extrema força espiritual, né? Os louvores ministrados aqui, né, quando expressam e ministram a palavra de Deus, também geram poder sobre as nossas vidas, geram coisas muito fortes espiritualmente para nós, né? Você viu a primeira palavra que nós lemos? É interessante, ontem eu estava, né, fui deitar ontem à noite e aí liguei a TV e estava passando ali nos Discovery Channels aí, que tem um monte agora, eu já nem sei mais que canal que eu assisto dos Discoveries, tem um monte, né? E estava passando ali um programa, um documentário a respeito do sal, né? Alguém assistiu? Não? O documentário a respeito do sal, né? E é impressionante, né, aquilo, as propriedades que o sal tem, né? O sal, ele serve praticamente para tudo, né? E o sal tem propriedades tremendas de conservação, de purificação, ele é antibacteriano, ele serve para inúmeras atividades, tanto comestíveis quanto químicas. O sal é extremamente abundante na terra e, segundo os estudos, por mais que se consuma o sal nunca acabará. O sal é essencial para o corpo, um percentual do nosso corpo é composto de sal, e se você come muito sal, você acaba prejudicando a sua saúde. Se você não tem sal no seu corpo, se você come pouco sal, a sua saúde se torna debilitada também. E você sabe também, né, fora essas propriedades todas que eu falei assim muito rapidamente, né, o documentário foi cerca de 30 minutos, eu falei aqui em alguns minutos, mas nós devemos encontrar aqui na palavra de Deus algo muito importante em relação àquilo que Jesus falou, ele falando que nós somos o sal da terra. E esse sal, se ele se tornar sem sabor, se ele se tornar sem efeito, para pouco ele vale. A Bíblia diz que ele não serve nem para ser jogado no lixo, porque se ele for jogado no lixo, ele vai estragar o lixo. Nós devemos entender por que que Jesus falou isso. Nós devemos entender o papel da igreja. Você tem que entender o seu papel nesse mundo, você tem que entender o poder que está sobre a sua vida, e você tem que entender também, por conta do poder que está sobre a sua vida, da responsabilidade espiritual que você tem nesse mundo. Nós não podemos ignorar aquilo que Jesus ensinou e aquilo que Jesus falou, e Jesus tem tentado a todo custo, tentou ali, aliás, Jesus fez, né? Ministrou muitas palavras, muitos ensinos que jamais tinham sido ministrados, buscando o quê? A maturidade espiritual dos seus apóstolos. Buscando que os seus apóstolos, eles tivessem ali um raciocínio diferente daquilo que era um raciocínio natural, mas que eles vivessem no entendimento do Espírito, para que eles pudessem vencer neste mundo e ensinar muitas pessoas em relação a isso que eles estavam aprendendo ali. Né? O sal da terra. Por que que nós somos o sal da terra? Porque nós temperamos a terra. O povo de Deus é aquele que faz a diferença na terra. Sem o povo de Deus na terra, essa terra estaria destruída, não serviria para nada. Essa terra seria sem sabor, essa terra, Deus não teria prazer nela. Por conta, né, do distanciamento, por conta do afastamento e por conta, né, da rejeição que as pessoas têm em relação a Deus. Você sabe muito bem que o mundo está cada vez mais rejeitando Deus. Você sabe muito bem que cada vez mais a frieza espiritual está alcançando as pessoas, e conforme diz a Bíblia, as pessoas estão acreditando, preferem acreditar em fábulas do que acreditar na Bíblia. As pessoas preferem acreditar, né, nas histórias que o mundo conta, nas histórias que a sociedade inventa, a acreditar na palavra de Deus, que é viva e eficaz e se cumprirá sempre. Você sabe muito bem que este mundo, ele está se corrompendo de forma muito forte. E a igreja ainda tem um papel, irmãos. A igreja ainda tem um papel, você ainda tem um papel, né, a ser trabalhado por Deus neste mundo corrompido, neste mundo, né, terrível, neste mundo, irmãos amados, de sujeira, de podridão que existe. E o teu papel, né, é importante ainda, por mais que, né, você se ache ainda uma pessoa incapaz. Estava conversando com a irmã Jusceli agora há pouquinho aqui, né, irmã Jusceli? Estávamos falando daquilo que Deus faz, e a gente não percebe, às vezes a gente faz as coisas, né? E a irmã estava falando a respeito da reunião de oração de manhã, do efeito que isso traz, e a gente às vezes não consegue compreender, não consegue entender. E eu comentei com a irmã Jusceli, falei: irmã Jusceli, quantas vezes a gente fez eventos aqui nesta igreja? Quantas vezes nós fizemos um programa de rádio, quando nós tínhamos um programa de rádio? Quantas vezes, né, aconteceu algo nesta igreja e nós, por uma análise subjetiva, nós entendemos que não teve o efeito que a gente esperava que tivesse. E eu comentei com a irmã, mas seria, às vezes Deus faz a gente fazer um evento completo para abençoar uma vida, para alcançar uma vida. Porque Deus disse que Ele daria o mundo inteiro em favor de uma vida. Então nós temos, irmãos amados, que compreender da importância das nossas atitudes, da importância de nós ali demonstrarmos um caráter cristão às pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos que acreditar, irmãos amados, que nós fazemos diferença sim, você faz diferença sim, e todas as vezes que você negligencia esse chamado, todas as vezes que você negligencia ser filho de Deus, todas as vezes que você negligencia ser sal da terra, alguma coisa de ruim acontece ao teu redor, alguma coisa de ruim acontece na tua vida, porque aquilo que Deus diz sempre se cumprirá, jamais deixará de se cumprir aquilo que Deus fala. Então você negligencia, você se torna pior do que lixo, você negligencia, você se torna uma pessoa que muitas vezes, né, precisa ali começar de novo. E começar de novo não é fácil, irmãos. Eu já vi muitas pessoas terem que começar de novo. É muito sofrimento. Que a pessoa tem que ir lá no início. A pessoa andou muitos quilômetros, se perde e depois tem que voltar para o início. E tem que andar os mesmos quilômetros de novo, para depois aí chegar onde estava, para depois avançar, irmãos. Não é fácil. Então, comece a compreender aquilo que Deus está falando contigo, comece a entender, né, o seu papel, a sua responsabilidade espiritual para isso. E a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo, o Senhor Jesus usou um exemplo tremendo, ele disse que a luz, não se coloca uma luz debaixo de uma cama para iluminar, a luz tem que ficar em cima, iluminando muitas pessoas, iluminando todo lugar, iluminando o máximo possível, ali que podemos. Quando colocamos uma lâmpada, você coloca uma lâmpada para iluminar o maior espaço possível e não para, né, fechar a lâmpada num quadradinho para iluminar um pedacinho só. E nós temos que ser essas pessoas que demonstram um caráter cristão, que dão testemunho de Cristo nas suas palavras, que dão testemunho de Cristo nas suas atitudes, que dão testemunho de Cristo, né, a todo lugar que você vá, né, nós temos que nos doutrinar, nós temos que olhar para a Bíblia e aprender a ser como a Bíblia diz. Porque enquanto você estiver dizendo que é muito difícil para você, por exemplo, se controlar emocionalmente, enquanto você estiver dizendo para você mesmo, é muito difícil eu controlar a minha boca, eu controlar as minhas palavras, eu controlar as minhas atitudes, enquanto você estiver dizendo isso, você vai ter pouca força, como o presbítero Alain falou. Nós temos que no momento de dificuldade, irmãos, nos mostrar ali firmes, nos mostrar ali, né, que nós, a nossa fé, ela é maior do que o nosso problema. Nós temos que demonstrar para o mundo espiritual, e o mundo espiritual está te olhando, irmãos. O mundo espiritual está de olho em você, Jesus está de olho em você, os demônios, Satanás está de olho em você. E nós temos, irmãos amados, que mostrar para esse mundo espiritual aquilo que verdadeiramente nós somos, não só por teoria, não só por palavras bonitas, mas nós temos que mostrar aquilo que nós somos através das nossas atitudes para esse mundo. Mostre para esse mundo quem você é verdadeiramente. Mostre para o mundo espiritual a sua fé. Mostre para o mundo espiritual o seu caráter em Cristo Jesus, um caráter incorruptível, um caráter, né, que não se abala facilmente, um caráter que é firme na presença do Senhor, independentemente das circunstâncias, conforme disse Abacuque: ainda que falte tudo na minha vida, ainda que não haja mais gado no curral, ainda que a figueira não floresça, ainda que, né, não exista mais nada ao redor dele, Abacuque falou assim: ainda assim eu louvarei o meu Deus. Ainda assim eu exaltarei o meu Deus. ainda assim eu glorificarei o meu Deus. A luz, ela tem que iluminar, ela não pode estar apagada. Ela não pode estar apagada. É interessante que o nosso Deus, ele tem sempre uma palavra de poder, né, para as nossas vidas. O nosso Deus, ele fala, e se que as pessoas, elas, às vezes eu acho que as pessoas não têm temor a Deus. Porque quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo a palavra de Deus, tanto a palavra de bênção, que é maravilhosa, quanto a palavra de maldição, que é terrível. E eu fico, às vezes, já revelei aqui à igreja, que quando eu erro, né, quando eu pessoalmente falando, né, quando eu erro, ou quando eu sinto que eu errei, tipo assim, né, eu já comentei aqui, quando eu sinto que eu fui, em algum momento, um pouco imprudente, começa a me vir vem um calafrio em mim, e eu começo a clamar a Deus por misericórdia, porque a Bíblia diz que nós temos que ser prudentes, e quando, né, existe uma ponta de imprudência, eu começo a ficar apavorado já, porque eu sei que aquilo pode gerar consequências ruins para a minha vida, porque o meu Deus falou, eu tenho que ser prudente. O meu Deus falou que eu tenho que ser prudente. Então, se eu não sou prudente, eu estou sujeito às consequências de uma desobediência. E é interessante, irmãos, que muitas vezes as pessoas, elas não se comportam com o temor devido em relação às coisas que são de Deus. Você ouviu aqui Jesus falando, o próprio Senhor Jesus, ele falou assim, né? Nós lemos aqui agora, digo-vos, que toda palavra frívola é uma palavra banal, né? Que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. E pelas tuas palavras, serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. E é interessante, irmãos, porque eu creio piamente naquilo que Jesus falou aqui. Então nós temos que vigiar muito as nossas palavras, porque as nossas palavras, elas têm um poder tremendo, principalmente você que conhece o Senhor Jesus. E quantas vezes as pessoas estão amaldiçoando a si mesmos, estão amaldiçoando as suas famílias por conta das suas palavras malditas. Acham que são palavras que não têm efeito. Acham que são palavras faladas da boca para fora. Mas essas mesmas palavras serão consideradas pelo Senhor para gerar a tua bênção. Ou para gerar coisas ruins por você, porque Satanás vai pegar essa palavra de Jesus aqui e vai querer usar contra você quando você se fizer contrário a ela, ou quando você fizer aquilo que ela diz, né? Nós daremos conta de todas as palavras que nós falarmos da nossa boca. Irmãos, os crentes não precisam sofrer. Os crentes não precisam sofrer. Eles sofrem porque desobedecem tacitamente à palavra de Deus. Se os crentes discernissem a palavra e acreditassem nela verdadeiramente, tivessem temor dela e se lembrassem nela durante o seu dia a dia, com certeza os crentes seriam pessoas extremamente abençoadas, porque se comportariam segundo as palavras de bênção da Bíblia, e não segundo as palavras de maldição da Bíblia. E quantas pessoas estão ignorando, achando que isso é a história da carochinha, achando que isso é, pastor, isso está exagerando muito aí, pastor, nessa conversa sua aí, é um exagero isso tudo aí, eu não estou acreditando muito nisso não. Você não está acreditando? Então você não está acreditando no Filho de Deus. Então você não está acreditando naquilo que Deus revelou e revelou tantas vezes as nossas vidas, querendo que o povo dele fosse um povo abençoado, querendo que o povo dele fosse um povo regozijante, um povo, né, que tivesse a paz dele. dentro de si, a paz dele na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, em todos os lugares. Nós temos que aprender a sermos abençoados, essa é a verdade. Você precisa aprender o caminho da bênção, e o caminho da bênção é muito fácil. O caminho da bênção é ouvir a voz de Deus e entender que caminho, para que caminho você vai, porque o Senhor, Ele sempre disse, Ele, de muitos anos, desde a época ali de Adão e Eva, depois passando por Moisés, Ele sempre falou assim, que Ele propõe a nós sempre dois caminhos. O Senhor Deus sempre vai te propor dois caminhos. O caminho da bênção e da maldição, Ele falou isso, eis que eu ponho, né, por testemunha contra ti, eu ponho por testemunha os céus e a terra, eu ponho por testemunha os céus e a terra que eu te propus dois caminhos. Eu te propus dois caminhos, disse o Senhor. O caminho da bênção, da maldição, o caminho da vida, o caminho da morte. E Deus fez assim com Adão e Eva, Ele falou, olha, vocês não podem comer daquele fruto, do fruto daquela árvore. E eles resolveram comer. Ele disse, não pode. E eles resolveram comer e comeram. E se deliciaram com o fruto. E depois da delícia do fruto veio o peso do erro. E depois do peso do erro veio o quê? O sentimento que muito crente tem. Vergonha de Deus por pecar. Depois da vergonha de Deus, o homem se esconde de Deus, se afasta de Deus. E depois que se afasta de Deus, tem a sua vida completamente destruída. Nós temos que, irmãos, compreender aquilo que Jesus falou. Quando nós lemos aqui no texto que nós falamos, o Senhor diz assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. As pessoas têm que ver em você Cristo. Você tem que refletir Cristo por conta do que você é, por conta dos frutos que você gera, por conta, né, daquilo de bom que você gera. A própria Bíblia diz, Jesus disse no outro texto que nós lemos, que, né, uma árvore boa não pode dar maus frutos, e uma árvore má não pode dar bons frutos. Que frutos nós temos gerado? Que frutos nós temos gerado? E as pessoas às vezes olham para essa palavra e fazem relação a quantas pessoas eu levei para Cristo, a quantas pessoas, né, foram convertidas através da minha vida. Mas eu diria que os primeiros frutos da nossa vida, na verdade, é aquilo que Deus faz em nós. É aquilo que nós transparecemos ser. É aquilo que nós mostramos ao mundo que nós somos. Aquilo que nós mostramos ao mundo que nós somos. Esses dias, ontem eu estava nervoso aí com o gerente do banco da nossa conta. Não vou dizer o banco aqui, né? Um atendimento péssimo, ruim, não dá retorno, não faz, olha, é algo terrível, 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 terrível. E eu estava assim, sabe, com o coração assim, quase que amaldiçoando o homem. E aí de noite, que eu mandei um e-mail, fiz tudo que eu podia fazer já para tentar resolver essa situação. E aí de noite, essa noite, pensando nisso tudo, eu me lembrei, olha só, né? Ela falou assim, pô, pastor, eu me lembrei que eu tenho que orar por ele. Eu me lembrei que através da oração, que a minha oração será muito mais forte do que um e-mail. Que a minha oração será muito mais poderosa do que qualquer reclamação que eu pudesse fazer em qualquer alçada do banco. A minha oração é aquela que vai gerar o resultado. E não, né, tudo aquilo que eu estava planejando fazer no meu coração, que estava... Se eu visse o homem, acho que avançava no pescoço dele, né? Mas a gente tem essa tendência, né, irmãos? Né? A gente vê uma situação assim, a gente... Vamos orar e Deus vai fazer. Vamos orar e Deus vai resolver. Vamos orar e o Senhor Deus vai se mover ali, não importa como Ele vai fazer. Mas Ele vai resolver. Se Ele tiver que trocar o gerente, Ele vai trocar. Né? Não importa. Importa que nós devemos agir segundo as nossas armas espirituais. Porque muitas vezes as nossas atitudes não vão resolver. Porque eu já tentei um monte de coisa, não consegui resolver. Então, irmãos, nós devemos então exercitar tudo isso, para que as pessoas vejam em nós pessoas que demonstrarão o bom caráter de Cristo. O caráter de um homem que deseja o bem do seu próximo, que pensa no seu próximo e que age nas suas dificuldades conforme diz a Bíblia. E que não pragueja, não amaldiçoa, não reclama. Antes, busca em Deus o socorro para as suas causas. E ajuda as outras pessoas através de palavras e testemunhos. Através de uma demonstração pública daquilo que é Deus para você. Que as pessoas enxergam em você. Com certeza, se você é uma pessoa de Deus ou não é uma pessoa de Deus. Enxergam em você se elas podem confiar em você ou não podem confiar em você. Enxergam. Parece incrível, mas enxergam. Mesmo uma pessoa que muitas vezes não conhece o Senhor, ela conhece aquele que é e aquele que não é de Deus. Porque Deus a direciona a te procurar. Para que ela possa encontrar em você algo que ela não consegue entender ainda, mas que na verdade é Deus na sua vida. Então que você guarde essa palavra no seu coração. Que você procure entender aquilo que faz gerar a bênção ou a maldição na sua vida. Entenda que as suas palavras gerarão coisas boas ou coisas ruins sobre você. Porque Jesus falou isso. E se você, uma hora... por um lapso seu, lançar uma palavra de maldição ou uma palavra que vai gerar coisas ruins sobre a sua vida, que você imediatamente se arrependa e peça perdão a Deus. Porque o nosso Deus é misericordioso para fazer a mudança necessária naquilo que você, no seu erro, para que as consequências dele não venham sobre você. Então que você fique atento. Você fica atento para que você possa ser um grande gerador de bênçãos da sua vida, para que você possa ser um grande gerador de bênçãos na sua história. Eu lembro uma vez, já vou encerrar para nós orarmos. Eu lembro uma vez, irmão, estava no meu trabalho, aí apareceu meu chefe lá, o diretor da área, né? Aí apareceu, eu já comecei a conversar com ele e tal, né? No meio da conversa, assim, eu falei pra ele assim: é, chefe, faz tempo que você não dá um aumento pra mim, né? Faz tempo que você não dá um aumento pra mim. E aí ele falou assim: faz tempo? Eu falei: faz tempo, só tô tendo aí dissídio em cima de dissídio, e dissídio em cima de dissídio, faz tempo, chefe. Aí ele falou: ah. Aí eu falei assim: eu vou ver pra você. Aí depois de um tempo, ele veio, né? Não sei quanto tempo foi. Mas foi um tempo lá. Umas 2 semanas, eu acho. Aí ele veio, sentou lá de novo, na minha sala. Aí falou assim pra mim: é, eu olhei lá. Não vai dar pra fazer nada esse ano aqui pra você, viu? É. Aí eu olhei pra ele com aquela cara assim de desânimo. Sabe aquela cara de desânimo? Né? Aí eu falei assim para ele: ah, chefe, tudo bem, né? Você está falando isso, né? Aí eu falei assim para ele: só que, né, a gente pode ter uma oportunidade aí fora, né? E tendo uma oportunidade aí fora, o senhor sabe, né? Se for melhor, né? Eu falei aquilo, irmãos. E aí depois, irmãos amados, vocês não sabem a minha luta com Deus para quebrar essa palavra. Né? E eu orei ao Senhor e falei assim: me perdoa, Senhor. Me perdoa porque, né, as minhas palavras, elas não demonstraram a minha gratidão em relação àquilo que Tu és naquela situação. Eu sempre pensei assim, irmãos, que eu tenho que aguardar em Deus. Eu oro a Deus e aguardo o mover de Deus. E aquilo foi uma... Não que você não possa pedir aumento, irmãos, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou dizendo que a minha resposta em relação à resposta não foi uma boa resposta, espiritualmente falando. Não tem nada de mais você pedir aumento, né? Desde que você não chegue ameaçando o seu chefe, né? Vou te matar se não der aumento e tal, né? Mas as nossas atitudes e as nossas reações, irmãos, elas geram consequências. As nossas reações geram consequências. Eu sempre falo, irmãos amados, que nós devemos ficar atentos às nossas reações, porque são as nossas reações que muitas vezes vão gerar as consequências ruins para as nossas vidas. Porque muitas vezes você ouve uma palavra de afronta e a tua reação vai te dar razão ou não, espiritualmente falando. A tua reação vai abençoar ou não. A tua reação vai gerar honra de Deus ou não sobre a sua vida. A tua reação vai o quê? Gerar o poder de Deus de forma boa ou de forma ruim, né? É a tua reação. Porque nós não podemos justificar a Deus que nós pecamos porque o irmão nos afrontou. Nós temos que dizer para Satanás que apesar da afronta, você permanece de pé, honrando Deus através das suas palavras e através das suas atitudes. E aí você vai temperar muitas vidas. E aí você vai iluminar muitas vidas com a luz de Cristo que está em você. Vamos orar. Fique de pé, meu amado.